Quarta-feira, 15 de julho de 2026. R$1,8 bilhão ainda aguardam resgate meses depois da liquidação do Banco Master, do Willbank e do Pleno. Segundo estimativa do Fundo Garantidor de Créditos, cerca de 100 mil credores com direito a ressarcimento não se manifestaram até o momento. O FGC já realizou o pagamento de R$50,3 bilhões aos credores com investimento sob proteção do fundo. O volume dos serviços prestados no Brasil caiu 0,4% entre abril e maio. O resultado negativo foi verificado depois de uma alta de 1,1%. A retração foi puxada principalmente pelos transportes e pelo grupo de outros serviços. Apesar do recuo, o setor permanece em patamar elevado. O indicador está 19,6% acima do nível registrado pouco antes da pandemia. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O crescimento econômico da China desacelerou mais que o esperado no segundo trimestre. O desempenho foi afetado pela redução dos gastos de governos locais e das famílias. O PIB chinês avançou 4,3% entre abril e junho, a base de comparação, mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março de 2026, o produto interno bruto do país teve alta de 5%. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
2:04, boa tarde para você que está na CBN. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Fernando Andrade, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana Vasconcelos, boa tarde, ouvintes.
Hoje vai ser assim, é até as cinco,
esse é o ritmo.
É até as três da tarde, é um estudinho CBN, um estúdio CBNinho. A gente vai concentrar aqui as principais notícias de hoje, porque o Brasil e o mundo não param de acontecer. E vai falar de Copa também, claro, né? Afinal de contas, a gente vai entregar para a nossa equipe de esporte às 15h, para o esquenta de Inglaterra e Argentina. Deste jogo sai adversária da Espanha. E ontem, hein? A Espanha deu um nó na França, Fernando Andrade.
Ver a França correr atrás da bola foi surpreendente.
Não foi?
Foi muito legal.
Foi muito
parabéns
legal.
Parabéns aos espanhóis. Adorei.
Foi muito legal mesmo. Foi muito legal mesmo. Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu, apesar de torcer para a Argentina, vim de vermelho. Errei. Errei o dress code hoje.
Dá tempo de mudar.
Tá tudo certo. Lá na nossa redação tem um pessoal absolutamente dividido entre Argentina e Inglaterra. Tá bom. Vamos em frente. Que a gente vai ter hoje neste programa? A gente já vai com reportagem, Janaína? É isso mesmo? Então vamos com Brasília. Boa tarde para você, Igor Cardim.
Oi, Tati.
Ainda não.
É a expectativa do Cabifaz, deve ser anunciado.
É, a gente vai ficar momento. Na expectativa também para a informação. Vai chamar o Igor.
Vamos? Igor?
É o Igor? É o Igor mesmo? Tem certeza? Igor Cardim, boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você, para o Fernando e para os nossos ouvintes. Pois é, termina hoje o prazo para os Estados Unidos decidirem sobre a aplicação das novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. É provável e, por isso, a estratégia será analisar o alcance das medidas antes de definir a reação oficial. Durante a manhã de hoje, o presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para definir os próximos passos das negociações. O ministro da Fazenda, Dario Duriga, afirmou que o governo está preparado para reagir e garantiu que não vai deixar o produtor na mão caso os Estados Unidos confirmem a aplicação do novo tarifaço.
Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço mais uma vez injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados. Na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
Ontem, na véspera do fim do prazo, representantes do Brasil e dos Estados Unidos realizaram a quinta reunião de alto nível sobre o tema. O governo brasileiro voltou a classificar o tarifaço como injusto e defendeu a continuidade do diálogo. De acordo com interlocutores do governo, a resposta vai depender do conteúdo do anúncio da Casa Branca. Entre as alternativas em estudo estão a continuidade das negociações diplomáticas ou o acionamento da Lei da Reciprocidade Econômica. A investigação conduzida pelos Estados Unidos cita, além do PIX e do etanol, terras raras, questões relacionadas à propriedade intelectual e ao combate ao desmatamento ilegal, lembrando das estimativas da CNI que apontam cerca de 4 mil produtos brasileiros, equivalente a 15 bilhões de dólares em exportações, que poderão ser atingidos caso as novas tarifas sejam implementadas. Tati.
Obrigada, Igor. Igor Cardim, em Brasília.
Em São Paulo, Nadeja Calado tem aqui mais informações sobre a expectativa do setor produtivo, dos empresários aqui no Brasil. Oi, Nadeja, boa tarde.
Oi, Fernando. Tatiana, boa tarde a todos. Empresas e entidades do setor produtivo aguardam uma definição, principalmente da lista de exceções ao tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Como disse o Igor, termina hoje o prazo para decisão, a expectativa é de um anúncio oficial nas próximas horas e com isso a gente procurou representantes de várias áreas, como a indústria, setor de maquinários, áreas do agronegócio, como mel, pescados, e a reação é praticamente unânime, todos aguardando com cautela um anúncio oficial na expectativa de uma possível inclusão do seu respectivo setor na lista de exceções. Entre os itens na mira estão madeira, rochas ornamentais, máquinas, equipamentos, café solúvel e etanol de milho. Mas a Casa Branca deve anunciar exceções para evitar impacto nas cadeias produtivas americanas. Devem ficar de fora carne bovina, frutas, sucos, café em grão, aeronaves e peças da Embraer, fertilizantes, medicamentos, minerais críticos e insumos industriais básicos. A gente fica de olho ao longo do dia aguardando os posicionamentos, Fernando.
Perfeito. Nadeja, aí assim, não tem um anúncio, né? É simplesmente um documento que se sai, que tem, tem que verificar onde está do USDA para saber se está vigorando ou não. Não tem um anúncio formal,
não,
né?
Tem essa expectativa, mas aí o governo brasileiro deve fazer um anúncio mais objetivo e se posicionar.
Afinal, somos mais preocupados. Exato. Com isso. Obrigado, Nadeja Calado, em São Paulo.
Ainda em Brasília, hoje saiu mais uma pesquisa Quest de intenção de votos pré-eleição presidencial, com nuances, vários recortes interessantes para a gente tentar entender o movimento do eleitor há alguns meses do pleito. Rani Veloso, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Fernanda e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? A nova pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro com 8 pontos à frente no eventual segundo turno nas eleições de outubro. Lula lidera com 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio. É a maior vantagem do petista desde o mês de janeiro. Ele lidera também todos os outros cenários com os outros candidatos num segundo turno com 45% também. Brancos, nulos e indecisos somam 18%. Em abril, Flávio Bolsonaro chegou a passar Lula numericamente, mas depois do áudio em que o senador pediu 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro do Banco Master, começou a cair. Na simulação de primeiro turno, Lula aparece com 40%, seguido por Flávio Bolsonaro, do PL, com 28%, que teve a queda de 1 ponto em comparação ao mês passado, e na sequência estão Ronaldo Caiado, do PSD, com 4%, Renan Santos, do Missão, com 3%, e Romeu Zema, do Novo, com 2%. A rejeição de Flávio Bolsonaro Bolsonaro subiu de 52% em abril para 57% agora em julho. Já a rejeição de Lula caiu de 55% para 50% no mesmo período. Às vésperas de um possível novo tarifaço com a bandeira de defesa da soberania, a pesquisa aponta também que pela primeira vez desde dezembro de 2024, quando ocorreu aquela crise do PIX, a aprovação do governo federal superou a desaprovação. Hoje, 48% aprovam o governo e 47% desaprovam. Na economia, a percepção da população começou a mostrar leve melhora. O índice dos que acham que a economia piorou caiu para 43%, esse é o menor número desde março. O diretor da Quest, Felipe Nunes, disse à CBN que o governo se recupera de forma contínua e gradual com o Desenrola 2.0, que é o programa do governo que permite a renegociação de dívidas, com o possível fim da escala de trabalho 6x1 e com a ampliação da isenção do imposto de renda. O levantamento mediu o impacto de fatos políticos recentes também. A maioria dos eleitores que viram o vídeo com críticas de Michele Bolsonaro a Flávio avalia que o episódio prejudica a campanha do senador. Felipe Nunes chamou a atenção para o distanciamento do eleitor de direita, que não é bolsonarista, e declinou 8 pontos na intenção de voto a Flávio, e agora são 74%. No mês passado, eram 82%.
Mas é curioso, porque o que cresceu não foram as intenções de voto dos outros nomes da direita. O que cresceu foram os indecisos, ou seja, eles saíram de Flávio e estão à procura de uma alternativa, alternativa essa que parece ainda não ser clara, né, e viável na cabeça do eleitor. Os bolsonaristas continuam firmes, animados com a campanha do Flávio Bolsonaro, mas a direita não bolsonarista, essa já apresenta uma tendência muito clara de abandono, desânimo, de desalento com as perspectivas da campanha.
Segundo a pesquisa, o impacto das críticas de Michele Bolsonaro contra Flávio acabou sendo maior do que o impacto da operação da Polícia Federal contra o senador petista Jax Wagner, que teria recebido vantagens indevidas de Augusto Lima, que é ligado ao caso Master. Que ainda esse fato é desconhecido por 54% dos eleitores. O cientista político Alexandre Bandeira explica que Michele furou a bolha com o atrito público.
O vídeo da Michele conseguiu, vamos dizer assim, furar a bolha da direita no Brasil e conseguiu trazer o voto de eleitores da ala, vamos dizer assim, independentes, daqueles que podem votar em um candidato ou outro sem nenhum prendimento ideológico. E, logicamente, até mesmo dentro da bolha da direita, o Flávio Bolsonaro continua perdendo votos.
Quando o eleitor foi questionado sobre o que dá mais medo, 46% responderam que a volta dos Bolsonaro ao poder, um aumento de 2 pontos em relação a junho, e 38% disseram ser a reeleição de Lula, uma queda de 2%. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O registro na Justiça Eleitoral é o BR07181/2026. Tati.
Obrigada, Rani. Então aí, portanto, muitos dos tantos detalhes dessa pesquisa Quest de intenção de voto para a eleição presidencial. Agorinha mesmo no CBN Brasil, Vera Magalhães fez uma análise também a partir desses números. Vale ouvir.
Agora, sobre a repercussão com o candidato, pré-candidato Romeu Zema, do Partido Novo, em São Paulo. A Bruna Barbosa tem aqui mais informações. Oi, Bruna, boa tarde.
Oi, Fernando, boa tarde para você e para a Tati. Zema está confiante numa mudança do cenário eleitoral. Quando a campanha começar oficialmente nas ruas, a partir da segunda quinzena de agosto, e também quando os candidatos puderem participar de debates. Essa declaração de Romeu Zema aconteceu pouco tempo depois, né, do resultado da pesquisa Genial Quest. A gente acabou de ouvir o resultado com a reportagem em Brasília, mas lembro que o ex-governador de Minas está com 2% das intenções de voto. Ele manteve o mesmo percentual do levantamento anterior, mas aparece na quarta colocação entre os nomes da disputa presidencial. Foi questionado sobre o desempenho e avaliou que a disputa está em aberto e que o cenário pode mudar significativamente até o primeiro turno.
Tem muita coisa ainda para acontecer, provavelmente alguma delação do banqueiro bandido pode vir a mudar alguma coisa. Então é uma eleição ainda que vai ser construída. Pesquisas são bem-vindas, servem para analisar esse momento atual, mas a eleição ainda está aí quase 90 dias adiante e muita coisa ainda vai mudar e vai ser revista nesse período.
O governador não comentou sobre a melhora na aprovação do governo Lula, um dos destaques também da Genial Quest desta quarta-feira. Zema, na parte da manhã, visitou uma indústria metalúrgica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na agenda, destacou investimentos atraídos para Minas durante a sua gestão e diz também que o setor de autopeças tem manifestado preocupação com o avanço das importações de veículos chineses, defendendo maior proteção à indústria nacional e as empresas que investem e geram empregos no Brasil. Fernando.
Obrigado. Essas informações de Bruna Barbosa, em São Paulo.
Vamos para 3 minutos de informação na sua cidade e a gente volta já.
Estúdio CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
A Secretaria Nacional do Consumidor abriu um inquérito preliminar para apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa estoniana Scribe, desenvolvedora do jogo eletrônico Aviator, conhecido como Jogo do Aviãozinho, um dos mais populares do mercado de apostas online. A medida atende a uma representação do Ministério Público do Distrito Federal, que apontou possíveis práticas comerciais abusivas e indícios de publicidade enganosa. Além disso, a suspeita de que o Aviator tenha sido disponibilizado a operadores sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, e além de possíveis impactos para consumidores e para a concorrência no setor de apostas de quota física. De acordo com o Ministério Público do DF, o jogo continua acessível em sites que não utilizam o domínio .bet.br, levantando dúvidas sobre a efetividade dos mecanismos adotados pela empresa para impedir a oferta do produto em operadores irregulares. A investigação analisará ainda eventuais violações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo questões relacionadas à transparência, informação adequada, boa-fé nas relações de consumo e o cumprimento das normas aplicáveis ao setor de apostas. 2:21, já já a gente volta com outras informações.
Estúdio CBN.
2 horas 22 minutos, informação chegando do Rio de Janeiro. Júlia Viana, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Fernando. 10 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio contra um esquema interestadual de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 100 milhões de reais para facções criminosas. A investigação também apura uma possível ligação do grupo com o operador da organização terrorista Al-Qaeda. As prisões aconteceram aqui no Rio, em São Paulo e em Foz do Iguaçu. A gente também fizeram buscas em Minas Gerais. Segundo as investigações, o grupo prestava serviços financeiros principalmente para o Terceiro Comando Puro, mas também lavava recursos do Comando Vermelho e do PCC. A apuração começou a partir da atuação do Terceiro Comando Puro no complexo de São Carlos, na região central aqui do Rio, e durante a chegada das equipes houve intenso tiroteio na comunidade. Os investigadores identificaram uma transação comercial entre uma empresa ligada ao grupo e um homem apontado pelas autoridades dos Estados Unidos como integrante de uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda, como explica para a gente o delegado Pedro Brasil, responsável por essa investigação.
Foi de uma transação financeira entre um sancionado da OFAC por ter, segundo a OFAC, financiado a organização terrorista Al-Qaeda. Ele fez uma transação financeira e um outro investigado, irmão desse, do Reda, ele já postou em redes sociais, isso a gente já juntou aos autos, uma bandeira do grupo Hezbollah. Então, são indícios que apontam que pode haver uma ligação com organizações terroristas. Isso ainda não foi comprovado e é por isso que a gente fez as apreensões de hoje, para dar andamento a isso.
A Polícia Civil ressalta que essa suspeita ainda vai ser aprofundada com a análise do material apreendido durante a operação. Foram recolhidos documentos, celulares, computadores, cigarros contrabandeados e uma grande quantidade de canetas emagrecedoras. De acordo com a investigação, entre 2021 e 2024, a organização utilizou empresas de fachada, principalmente lojas de celulares, para dar aparência de legalidade ao dinheiro do tráfico. Os recursos eram usados na compra de peças e acessórios no exterior, revendidos aqui no Brasil como se tivessem origem lícita. Segundo o promotor do GAECO, Bruno Rinaldi, entre os presos está uma mulher apontada como uma das principais operadoras financeiras desse esquema.
Bárbara é justamente a pessoa que tinha uma renda incompatível com a movimentação transacionada, só que ela movimentava um dinheiro manifestamente acima. Então era uma posição de, assim, uma posição de... O nome, basicamente era o nome da empresa, do empreendimento, mas sem a correlata atividade empresarial. Mas era, assim, a renda dela era na casa de R$800 e uma movimentação milionária, salvo engano, de R$47 milhões.
No total, 22 pessoas foram denunciadas. A justiça tornou réus todos réus e determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados. A CBN tenta ainda contato com a defesa dos citados, Tati e Fernando.
Obrigada, Júlia Viana, no Rio de Janeiro.
Agora a gente vai falar sobre a situação no Oriente Médio, mais especificamente no Estreito de Hormuz. A Karen Lemos, em São Paulo, tem mais informações. Karen, boa tarde.
Isso mesmo, boa tarde, Fernando, Tati, boa tarde também para os ouvintes. Olha, teve um ataque de mísseis aí dos Estados Unidos que matou 7 militares iranianos que estavam em um quartel, isso numa cidade no sudoeste do Irã, segundo o exército do país. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou aí essa nova ofensiva de hoje, né? E informou, inclusive, que essa ofensiva ela já foi concluída, né? Foi concluída hoje mais cedo. Um dos alvos foi uma ilha próxima à entrada do Estreito de Hormuz, né? Como você falou, Fernando, que é realmente tem uma importância estratégica enorme aí no conflito. Bom, essa foi a quarta noite consecutiva de ofensivas americanas no território iraniano. E, claro, Teherã respondeu prontamente, né? Lançou mísseis aí contra alvos dos Estados Unidos em países como Bahrein, Kuwait e também Jordânia. O anúncio aí dessas ofensivas ocorre em meio à intensificação dos confrontos entre os dois países e também à volta do bloqueio militar norte-americano aos portos iranianos para tentar manter a navegação aberta no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária do Irã, no entanto, diz que a rota está fechada e permanecerá assim até que os atos de agressão dos Estados Unidos cessem. Ontem, a gente lembra aqui, né, Donald Trump recuou daquela imposição de um pedágio de 20% sobre cargas transportadas no Estreito de Hormuz, mas manteve o bloqueio naval contra o Irã, que entrou em vigor na tarde de ontem. Sobre esse bloqueio, inclusive, hoje militares dos Estados Unidos disseram que redirecionaram dois navios comerciais desde que a política passou a valer ali na região. Com isso, claro, os preços globais do petróleo subiram novamente. O petróleo do tipo Brent, que a gente usa aí como referência global, está cotado a 84 dólares. Além disso, uma última informação, a guerra contra o Irã pode ter custado até 100 bilhões de dólares, cerca de 500 bilhões de reais aí pela conversão, para os cofres americanos, né? Segundo informações da emissora norte-americana NBC News. Se confirmado, esse valor seria por volta do triplo do que foi divulgado até o momento pelo Pentágono. Fernando.
Obrigado. Essa informação de Karen Lemos em São Paulo.
3 minutos para a informação na sua cidade. Na volta tem repórter CBN.
Estúdio CBN. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
O Ministério Público do DF recomendou que as Secretarias de Saúde e Economia tomem providências para a realização de um concurso público para o cargo de especialista em saúde. De acordo com o órgão, há um déficit de 4.166 profissionais e atraso para a organização da seleção dos servidores. Um grupo de trabalho chegou a ser instituído em julho de 2022, com a finalidade de realizar estudos técnicos para a contratação da banca organizadora do concurso. Até o momento, no entanto, esse grupo não concluiu suas atividades. A demora, segundo o MP, prejudica a prestação dos serviços de saúde à população devido à desatualização do quadro de servidores, até mesmo porque a carência de profissionais atinge 17 especialidades como farmácia, farmacêutico bioquímico, terapia ocupacional, administração e outros. O órgão deu prazo de 10 dias úteis para que agora as pastas apresentem informações sobre o cumprimento da recomendação. O documento ainda fixa o prazo de 90 dias para que o grupo finalize os trabalhos e defina a contratação da instituição organizadora. A administração pública terá mais 90 dias para efetivar a abertura do concurso público. Após homologado, o resultado da seleção, os aprovados dentro do número de vagas devem ser convocados para suprir os cargos abertos. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O governo federal revisou a projeção de inflação para 2026, elevando de 4,5% para 5,1%. A alta é atribuída a choques nos preços do petróleo, devido a conflitos no Oriente Médio e ao fenômeno El Niño, que pode impactar safras e preços de alimentos. A expectativa de crescimento do PIB permanece em 2,3%, impulsionada pelos setores industrial e de serviços. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou ter pedido cautela ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na promulgação da PEC que cria aposentadoria especial para agentes de saúde. A proposta é considerada uma pauta-bomba por parte do governo federal. O texto foi aprovado ontem pelo Senado e cabe a Alcolumbre decidir quando irá promulgá-lo para que a medida passe a vigorar. A República Democrática do Congo registrou mais de 2 mil casos de ebola e 754 mortes. A epidemia se alastra num ritmo sem precedentes e em novas áreas, de acordo com um comunicado feito pela ONG Médicos Sem Fronteiras. O diretor de operações de emergência da Organização Mundial da Saúde alertou ainda que 80% dos novos casos não constam em lista de contatos conhecidos e se originam de cadeias de transmissão desconhecidas. O segundo finalista da Copa do Mundo será definido hoje. Inglaterra e Argentina entrarão em campo às 16h, com transmissão da CBN a partir das 15h. O vencedor enfrentará a Espanha, que derrotou a França ontem por 2-0. A decisão está marcada para o domingo, em Nova Jersey. No horário de Brasília, 2h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Informação chegando de Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Boa tarde, Tati Fernando. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou hoje oficialmente a estimativa de elevação da inflação de 4,5% para 5,1% em 2026. Essa alta já era esperada diante da pressão do petróleo no mercado internacional por conta da guerra no Oriente Médio. Além disso, a equipe econômica também reconhece que deverá ocorrer um processo inflacionário puxado pelo provável El Niño severo. Portanto, os principais fatores para essa revisão da inflação são alimentos que podem ficar mais caros, os efeitos do choque do petróleo e, claro, eventuais quebras na safra por conta do El Niño. Além disso, a Secretaria de Política Econômica manteve a expectativa de crescimento da economia brasileira em 2,3% neste ano. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Samantha Klein, em Brasília.
Agora no Rio de Janeiro, com o Matheus Maciel. Matheus, eu fiquei impressionado quando ouvi essa notícia hoje, porque Domingos Brazão foi condenado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele ainda tinha um cargo, tinha funcionários trabalhando para ele no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Agora, finalmente, isso acabou, né? Boa tarde.
Exatamente, Fernando. Boa tarde para você, para Tatiana, todo mundo acompanhando a gente aqui no estúdio. Domingos Brazão foi preso lá em 2024, à época ainda respondendo a todo o processo. Foi condenado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no início desse ano, mas teve todo o trâmite jurídico até a consolidação e efetivação, então, da perda do cargo de conselheiro dele do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio de Janeiro. A medida foi formalizada em um ato assinado pelo presidente da Corte de Contas, o Márcio Pacheco, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, e aí cumprindo, claro, a decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão teve efeitos ali retroativos a 9 de julho, data em que o tribunal recebeu a comunicação do trânsito em julgado da condenação. Brazão, a gente lembra, foi condenado a 76 anos e 3 meses de prisão por ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Além de declarar ali a vacância do cargo, o TCE extinguiu a estrutura do gabinete de Brazão. Então, ao todo, 18 servidores comissionados foram exonerados, também todos com esse efeito retroativo a 9 de julho. Agora, o próximo passo é comunicação oficial à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é responsável por indicar um novo conselheiro, já que a vaga fica sempre de escolha do Legislativo. Mesmo durante o recesso parlamentar, os deputados já estão se articulando há algum tempo para definir um nome. Alguns integrantes da própria LERJ aparecem entre os mais cotados para assumir essa cadeira, mas o presidente da casa, Douglas Ruas, disse que não vai anteceder a discussão, esperando então a comunicação oficial chegar para que tenha o novo trâmite agora na Assembleia Legislativa para alguém ser escolhido como sucessor dessa cadeira de Domingos Brazão. Volto com vocês.
Tá certo, obrigado. Esse é Matheus Maciel, com informações no Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. A Débora Costa tem informação pra gente. Débora, boa tarde.
Oi, Tatiana. Boa tarde para você também. Uma brasileira de 37 anos foi morta com golpes de facão na província de Luxemburgo, na Bélgica, na madrugada da última segunda-feira. A vítima é a mineira Silvilene Rocha, natural de Conselheiro Lafayette, na região central do estado. Outra brasileira também ficou gravemente ferida no ataque, mas não teve a identidade divulgada. Segundo o Ministério Público de Luxemburgo, as duas mulheres foram atacadas em um imóvel alugado por temporada. Silvilene teria tentado fugir, mas foi perseguida pelo agressor e morta em via pública. Ela foi encontrada sem vida em frente a uma agência bancária. Já outra brasileira conseguiu deixar o imóvel durante o ataque e foi socorrida em estado grave. Um jovem de 20 anos foi preso poucas horas após o crime e confessou o ataque de acordo com uma emissora regional. Investigações preliminares indicam que ele não possuía antecedentes criminais, mas a suspeita do ataque está relacionado a um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou vingança, o que ainda será apurado pelas autoridades locais. Na noite dessa terça-feira, a justiça belga decretou a prisão preventiva do suspeito. A CBN procurou a família da mineira Silvilene Rocha, que informou que aguarda a documentação e liberação do corpo para transferência para o Brasil. Também procurado, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que acompanha o caso e informou que presta assistência consular à brasileira que sobreviveu ao ataque e à família da mineira morta por meio do Consulado-Geral do Brasil em Bruxelas, mas detalhes não serão repassados em respeito às regras da Lei de Acesso à Informação. Tatiana.
Obrigada, Débora. Débora Costa, em Belo Horizonte.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem.
Bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
Agravia tem.
No vergalhão a cobertura.
Agravia tem.
O aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
Agravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Estúdio CBN.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Walisson Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro.
SESI Lab promove até o dia 2 de agosto a 7ª edição do Festival Brinca Mais, com uma programação gratuita de férias para toda a família em Brasília. O evento reúne shows, teatro, filmes e oficinas de ciência, tecnologia e robótica. Entre os destaques desta semana estão o espetáculo Meu Primeiro Show de Rock, Beatles para Crianças, nos dias 18 e 19, e a oficina robótica com Edson, de 17 a 19 de julho, além de atividades como criação de neve artificial, circuitos elétricos, desafios de lógica e experiências sobre sustentabilidade. A programação é realizada no SESI Lab, ao lado da rodoviária do Plano Piloto, e a entrada é gratuita, mas é necessário retirar ingresso antecipadamente pela internet ou na bilheteria do museu. Algumas oficinas também exigem um voucher específico. A classificação é livre. Vamos agora voltar ao nosso noticiário nacional. Já já eu volto com outras informações do DF.
Estúdio CBN.
Duas horas e 43 minutos. Agora, Ana Carolina Tomé tem informação pra gente em Brasília. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Tati. Boa tarde aos nossos ouvintes. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciaram hoje que chegaram a um acordo para ajudar produtores rurais que estão endividados em razão de prejuízos nas safras causados por mudanças climáticas e variação de preços nos últimos anos. Tati, o assunto já havia sido discutido em um projeto aprovado pelo Senado, mas na época essa proposta não contou com o apoio do governo federal. Segundo Hugo Mota, essa aprovação da proposta sem um entendimento prévio levou, portanto, à retomada das negociações para buscar uma solução que conciliasse as demandas dos produtores rurais com as restrições fiscais. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o acordo vai permitir que produtores rurais que perderam pelo menos 30% da renda em duas safras entre 2019 e 2025 possam renegociar suas dívidas com condições facilitadas. Essas perdas podem ter sido causadas por eventos climáticos, como secas e enchentes, ou pela queda nos preços dos produtos agrícolas. Pela regra geral, os produtores terão até 8 anos para quitar a dívida, com 2 anos de carência e sem precisar dar uma entrada. No caso daqueles que sofreram perdas ainda maiores, de pelo menos 40% da renda em 3 ou mais safras, especialmente produtores do Rio Grande do Sul, poderão ter até 10 anos para pagar a dívida também sem precisar dali um valor de entrada. Para produtores que tiveram perdas por causa de eventos climáticos, como secas e enchentes também, esses juros serão de 5% ao ano para pequenos produtores, 8% ao ano para médios e 11% para grandes produtores. Nos casos em que as perdas foram causadas por outros fatores, Tati, as taxas serão 6%, 9% e 12%, respectivamente. Então, compreendendo aí essa ordem de pequeno, médio e grande produtor. O valor das dívidas que poderão ser renegociadas pode variar de 400 mil a 8 milhões de reais, dependendo do porte do produtor. O acordo também prevê taxas de juros diferentes, de acordo com o tamanho da propriedade rural e o motivo do prejuízo. Outra novidade do acordo é que as cédulas de produto rural, as CPRs, que é um tipo de financiamento muito usado pelos produtores, também poderão ser renegociadas diretamente com os bancos, segundo os mesmos prazos previstos para as demais dívidas. Além disso, os bancos ainda vão poder oferecer as condições de renegociação a cooperativas de produção que atendam aos critérios do programa. E o projeto também prevê que as garantias já apresentadas nos contratos originais poderão ser mantidas e evitar que os produtores precisem oferecer novos bens como garantia. Segundo o ministro da Fazenda, os bancos só poderão pedir garantias extras quando isso for realmente necessário. Com o acordo fechado, o ministro afirmou que os produtores deverão então procurar as instituições financeiras, especialmente o Banco do Brasil, para já dar início às renegociações e permitir aí o avanço da operacionalização do Plano Safra. Volto com você.
Ana Carolina Tomé, em Brasília.
Estúdio CBN.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora são 2 horas e 47 minutos. A Polícia Civil identificou o casal que derrubou uma criança de colo em São Sebastião. O caso ganhou destaque depois que vídeos passaram a circular em redes sociais, mostrando o exato momento em que os pais, visivelmente embriagados, deixam o bebê cair. A vítima está no colo da mãe, de 20 anos de idade, que é vista cambaleando ali na rua antes de deixá-la cair. O pai, de 25 anos, está ao lado, também com sinais de embriaguez. A dupla foi ouvida lá na 30ª Delegacia de Polícia e relatou que o caso foi um acidente, sem intenção de maus tratos. Após a avaliação dos conselheiros tutelares, a criança foi confiada aos cuidados da avó materna. O inquérito será remetido ao Poder Judiciário, agora para as providências cabíveis. Uma mulher de 25 anos morreu na noite de segunda-feira, cerca de 8 horas após dar à luz no Hospital Regional de Samambaia. Maria Aparecida Galdino dos Santos havia sido internada no domingo com fortes dores e, segundo a família, pediu para que o parto fosse realizado por cesariana. Os parentes afirmam, no entanto, que a equipe médica optou por induzir um parto normal. A bebê, Helena, nasceu por volta do meio-dia, após horas de trabalho de parto. A recém-nascida, no entanto, ingeriu líquido durante o procedimento. Ela segue em observação na unidade. Ainda de acordo com a família, após o parto, Maria Aparecida sofreu uma hemorragia intensa. A equipe do hospital teria identificado posteriormente a permanência de parte da placenta no útero da mãe, fazendo duas raspagens para retirar o resíduo. Diante da gravidade do quadro, fizeram a retirada do útero para conter o sangramento. A paciente, porém, não resistiu e morreu por volta das 8 da noite. A família aponta possíveis falhas na assistência e pede a investigação do caso. Além da recém-nascida, a jovem deixa um filho de 9 anos. E esse caso ocorre menos de uma semana após outra morte de gestante no mesmo hospital. Na sexta-feira, Maria Graciana Andrade Alves, de 36 anos, morreu durante o trabalho de parto. Segundo a família, ela estava grávida de 41 semanas e teria informado à equipe médica que não tinha condições de passar por um parto normal. Então, duas mães. Então, essas informações são bem chocantes. Vamos ver aí como que vai ser a apuração desse caso. Inclusive, a governadora do Distrito Federal se manifestou, disse que reconhece o sucateamento na rede pública de saúde e diz que precisamos melhorar.
Estúdio CBN.
Vamos pegar o nosso voo para os Estados Unidos, onde está o Leonardo Dai. Onde hoje, hein, Léo?
Aqui na porta do Mercedes-Benz Stadium, onde já a bola rola para Inglaterra e Argentina. As duas torcidas já chegando em grande número aqui ao estádio. O esquema de segurança funcionando bem, porque ingleses e argentinos caminham lado a lado aqui sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma confusão. Aliás, a única confusão que nós tivemos até agora, desde ontem, foi uma confusão de argentino com argentino. Torcedor do San Lorenzo com torcedor do Huracán, aqui ontem em Atlanta, num bandeiraço, né, que é aquele encontro que eles fazem na véspera do jogo. No mais, temperatura agradável, não que faça diferença porque o estádio é climatizado. Daqui a pouquinho tá na hora da chuva.
Peraí. Nada funciona nesse país, viu? Ai, francamente, Estados Unidos.
Vai voltar.
Nesse país é aquele que eu tô falando. É. Ruim a comunicação, né? A telefonia dos Estados Unidos, realmente lamentável. A gente vai estabelecer a comunicação com o Leonardo Dai, que está na porta do estádio, como ele disse, Mercedes-Benz Stadium, onde logo mais às 16h tem Inglaterra e Argentina.
Vamos lá. Leonardo Dai, Leo, você falava sobre a climatização do estádio.
Do estádio começou a cair um pingo de chuva ou outro. Aqui a chuva tem hora marcada, sempre às 2, 2 e pouco começa a chover, mas o estádio é fechado, então não tem problema nenhum. Tudo em perfeitas condições para Inglaterra e Argentina decidirem vaga na final da Copa.
Teve um nível de segurança acima, digamos assim, mais elevado para o jogo de hoje, por questões políticas, manifestações políticas. Que história foi essa?
Não não só pelas questões políticas que envolvem Inglaterra e Argentina, né, a questão da disputa do território das Ilhas
Malvinas. Ah, ele vai voltar daqui a pouco para as Ilhas Malvinas. É, agora não deu.
A minha pergunta era essa, que quem ganhasse o jogo se levava.
Fala isso pro inglês.
Mas é, se levava. Não pode, né?
Tá. Não, daqui a pouco. Vamos lá.
São Paulo.
Quem?
Luiz Del Boni tá onde, hein? Del Boni, boa tarde.
Só vai pra bar o Del Boni agora.
Eu quero um emprego desse,
boa tarde. Hein? Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernanda. A todos os ouvintes da CBN. Eu tô aqui na Moca, na Rua da Moca, na Zona Leste de São Paulo, acompanhando a movimentação dos torcedores argentinos, que agora estão chegando em peso. O trânsito aqui até tá ficando mais complicado, então quem for passar por aqui já fica um pouco mais esperto. E eu tô com o Matheus Gonçalves, um legítimo brasileiro torcedor argentino. Matheus, explica para mim como começou essa torcida pela Argentina, há quanto tempo que você já torce. Explica um pouco mais.
Vamos lá, boa tarde. Então, eu torço para a Argentina já desde os 5 anos de idade. Sou nascido, sou criado no Brasil, minha família toda torce para a seleção. Acompanhei por um bom tempo a seleção, por causa do meu pai, que era apaixonado pela seleção brasileira, mas sempre deixei o meu adendo a ele, né, que eu sempre tive uma paixão maior pela seleção argentina. A força de vontade, a garra, o amor à camisa, o modo de jogar, então isso sempre me conquistou e sempre me cativou. Então, desde os meus 5 anos de idade, hoje tenho 40, sempre fui torcedor da Argentina, sempre vou continuar torcendo. Sofro, pulo, torço, grito e Argentina sempre no meu coração.
Então, eu imagino que hoje você vai sofrer, pular, cantar, chorar, mas tem todo um contexto político que envolve a partida de hoje. O que essa partida vai além das 4 linhas? Explica um pouco mais qual o sentimento de um torcedor argentino, né?
Scaloni falou, né, na última entrevista, que era apenas um jogo de futebol, né? Mas a gente sabe que fora das entrelinhas, essa questão histórica, eu acho que ela vai ter um peso muito maior para a seleção argentina, para o torcedor argentino, que vai sofrer um pouco mais com isso no jogo. Não vai ser um jogo fácil, não foi fácil até agora, apesar de todos dizerem que o caminho foi tranquilo, mas a gente vê prorrogações, o time sofrendo, cansado. Então, assim, o meu coração argentino diz que hoje vai ser pesado o jogo, mas que a gente vai conseguir. E em relação ao fato histórico, é aquilo. Eu acho que vai pesar muito mais para o torcedor argentino. E eu creio que lá dentro do vestiário, isso também vai estar na mente deles. Eles não vão entrar assim, eles vão entrar com toda a garra que eles já têm no futebol atual deles, mas eu acho que vai ter uma pitadinha a mais, assim, para eles entrarem mais motivados em campo.
Aproveitando que você falou do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, o que você acha que hoje ele precisa fazer diferente para a Argentina, ou se precisa manter, para a Argentina conseguir passar pela Inglaterra?
Então, a Inglaterra, pelo que eu vejo, é um time que ela tem muitos bloqueios, entende? É um time unido, é um plantel que é unido, tem muita força, muita garra, joga envolto do Messi, mas eu acho que hoje vai ter mais jogadores que vão se destacar, Depol, Martínez, Álvares. Eu acho que hoje o coletivo vai ser muito forte, mas eu acho que na individualidade aí vai ter jogadores que vai se destacar além do Messi para furar um pouco a barreira da Inglaterra.
Tá certo. Matheus, qual que é o palpite para você? Viu que já está tendo cumbia aqui em volta, o pessoal já está fazendo churrasco, esquentando a cerveja, aliás, gelando a cerveja.
Opa.
Qual é o palpite para o jogo de hoje?
É isso aí, a massa argentina já está chegando, nós vamos lotar a região aqui, como todos os jogos. Não vai ser um jogo fácil, mas hoje eu acredito que vai ser 2-1 para a Argentina.
Gol de quem?
Messi e Álvares.
Tá certo, obrigado, viu, Matheus? E aí eu jogo a pergunta para vocês, qual é o palpite de vocês para hoje, Tati e Fernando?
Olha, eu acho que eu vou apostar nos pênaltis, hein?
Eu vou apostar na Inglaterra. 2-1 Inglaterra.
Agora
você não vai pro pub, não?
Cadê?
Hoje eu tô aqui acompanhando os Índias. Solamente os Índias.
Solamente.
E o outro lado? Ô, produção. E os ingleses?
Tá bom. Del Boni, tá se bom. Cuida, bom trabalho aí pra você. Eu queria Argentina, uma Argentina não, uma final que fale em espanhol é sempre legal, uma final mais legal, né? Eu acho. Então acho que eu ia curtir uma Argentina e Espanha, sim, eu ia gostar. Mas talvez eu, lamentavelmente, ache que a Inglaterra tem um pouquinho mais de chance de ir. Eu quero ver pênaltis, eu quero ver torcedor desesperado.
Não é meu time mesmo?
Tipo isso. Pênaltis só são
sofrimento
legais.
Sofrimento alheio. Sofra você. Quem mandou chegar na semifinal? Agora sofra.
Muito bem.
Muito bem.
Vambora?
Vamos.
Tá na hora já? Janaína, a gente terminou na hora, você acredita? Ó, o orgulho da produção, nós hoje.
É porque o Léo deu problema.
O orgulho da produção, essa duplinha, tá? A produção é a Janaína Barros, essa heroína. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Você vai ficar agora, claro, com as informações do repórter CBN. Depois vem aí a nossa equipe de esportes. Oscar Ulisses e grande elenco para as emoções de Argentina e Inglaterra. É, até amanhã, né, Fernando Andrade?
Até amanhã.
Amanhã estamos no Estúdio CBN completo.
Sim.
A partir de amanhã acabou essa brincadeira de fazer programas curtos. Não chora não, que segunda-feira você vai estar do outro lado do mundo de férias.
É o trabalho da segunda.
Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Amanhã a gente volta, espera você, e para te fazer companhia, para nos fazer companhia entre 2 e 5. Até lá.
Estúdio CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ministro da Fazenda, Dário Durigan, concordaram com a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Quem enfrentou perdas de pelo menos 30% da renda bruta em ao menos 2 safras por causa de eventos climáticos ou flutuações nos preços agrícolas poderá renegociar as pendências. Os prejuízos devem ser referentes ao período entre 2019 e 2025. A regra geral estabelece um prazo de pagamento de 8 anos, com 2 anos de carência sem a necessidade de entrada. A economia, com o aumento da quantidade de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, pode superar US$ 223 milhões, de acordo com cálculos do setor. Com a iniciativa, o governo federal espera evitar a importação de pelo menos 450 milhões de litros de gasolina no período de vigência da medida, que é inicialmente de 180 dias. O Conselho Nacional de Política Energética atribui a decisão à instabilidade no mercado de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. No horário de Brasília, 3 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia. A cada